Então, pessoal, como é que está a correr a viagem à Arábia Saudita? Não foram?
Pá, não há dinheiro. É complicado, não é?
Muito bem.
É complicado.
Pedro, foste, não foste?
Não.
Não, pronto.
Não fui.
Estamos aqui a gravar, pessoal. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, depende da que horas é que estejam a ouvir isto, mas estamos aí a gravar um episódio especial, não é? Assim, mais repentista. Estamos a gravar depois da segunda meia-final da Final Four, daquilo que nós chamamos a Al-Supercopa
2020.
Não estamos a dar uma novidade a ninguém daquilo que está a passar neste momento na cidade de Jeddah, em português, em inglês Jeddah, na Arábia Saudita, no estádio King Abdullah Sports City. E basicamente esta ideia que tivemos de gravar este episódio prende-se, já vamos falar sobre isso, mas isto também é o primeiro episódio que estamos a gravar juntos em 2020, não é? Apesar de termos lançado um episódio na segunda, este é o primeiro que estamos a gravar. O Samit não está cá, abraço Samit, mas pronto. E pá, basicamente é para explicarmos a nossa opinião, básico. Acho que isto é muito, acho que é um episódio muito sobre a nossa opinião. Todos têm sido, mas acho que este é um episódio onde nós vamos falar um bocadinho mais sobre o que é que nós achamos e o que é que criticamos ou não temos a criticar, porque não temos as mesmas perspectivas sobre o tema, ou não são todas iguais. Mas pronto, basicamente, esta semana, quarta e quinta-feira, dia 8 e 9 de janeiro de 2020, e no dia 12, no domingo, está-se a realizar a Supertaça Espanhola na Arábia Saudita. Portanto, temos pela primeira vez na história, espero não estar enganado, mas acho que estou a falar bem, há uma Final Four na Supertaça. Pela primeira vez na história, ela acontece em janeiro.
Também e é a história de Espanha.
Sim, sim,
porque
claro.
A Itália tem sido
claro,
hábito,
claro.
Né?
Sim, e curiosamente também temos em, pronto, temos, acho que o ano passado já tinha sido em Marrocos a Supertaça Espanhola, mas este ano Marrocos não é propriamente muito longe, mas ao que parece os jogadores e os adeptos e quem foi de Espanha tem que andar à volta de 12 mil quilómetros, ir e voltar.
Foram 60 gajos, acho eu.
Exatamente. Mas antes disso, deixem-me só introduzir e já vos mando que quero que digam isso. Pronto, basicamente esta é a introdução. E, pá, eu tenho várias perguntas assim diretas para vocês e que vocês depois alongam-se. Azevedo, antes de falarmos daquilo que nós achamos que vai ser a Supertaça ou não, para os homens do negócio do futebol e também para os adeptos no geral, pronto, agora o Atlético impediu que houvesse o Superclássico é o Boca-River,
mas
o Clássico da Europa, o El Clássico da Europa entre o Barcelona e o Real Madrid, o Atlético, ao que não parecia, mas conseguiu impedir o Barcelona de o fazer. Eu gostava de saber, antes de falarmos da parte desportiva e do futebol em si, que também isto nos move aqui, mas acho que o nosso podcast e aquilo que nos identifica é não falarmos só do que se passa dentro do campo e também o que é que está à volta. E sei que tu tens muitas opiniões críticas sobre aquilo que é este modelo, que não é futebol, à partida é negócio, e gostava de saber o que é que tens a dizer sobre esta ida à Arábia Saudita.
Eu nestas coisas tenho uma opinião muito tradicional. Tenho uma visão muito tradicional sobre isto. Eu acho que para valorizar e para internacionalizar as marcas dos clubes e das competições, para isso já servem as digressões de verão pelas International Champions Cup. E os clubes, acho que só o Valência é que não participou na International Champions Cup, e não tenho a certeza, destes quatro que estão lá na Arábia Saudita. E mesmo, até me podiam dizer que iam ganhar bilhões com isto, mas eu acho que estes jogos, primeiro há dois erros graves aqui na Supertaça Espanhola, na Supercopa, nesta Supercopa. O primeiro erro é não se realizar em Espanha. Aliás, três erros. Primeiro erro, não se realizar em Espanha. Segundo erro, não se realizar em agosto. Porque isto é um troféu que devia ser referente à época anterior, ao vencedor da taça e ao vencedor do campeonato.
É isso, explica lá o que é que estas quatro equipas estão na Arábia Saudita, o que é que são efetivamente? Ou seja, porque é que estão
A questão é essa, é que temos uma Final Four, a terceira aberração que eu ia dizer é a Final Four. Sim. É haver uma Final Four. temos um Final Four e agora já sabemos que o Real passou e que o Atlético passou, e portanto nem o campeão espanhol nem o vencedor da Copa do Rei, que por acaso foi o Valência, que ganhou ao Barcelona, portanto nem, é que nem o Atlético nem o Real tiveram os dois, qualquer um dos dois, na disputa da Copa do Rei. Portanto, nem o campeão nem o vencedor da Copa do Rei vão estar na decisão da Supertaça. E a Supertaça sempre foi e deveria ser sempre a um jogo. Em Espanha costumava ser a dois jogos, casa e fora. Tivemos aqueles grandes duelos entre o Barça do Guardiola e o Real do Mourinho,
sim.
Sempre a duas mãos. Mas quer dizer, mas é tudo um conjunto de aberrações. E é o que eu disse inicialmente, que é, podem vir dizer que cada clube e que a Federação Espanhola vai ganhar dezenas e dezenas e centenas de milhões de euros. Não sei se será assim. Sei que a Federação Espanhola, sim.
É um contrato de 3 anos, ao que parece.
Federação não é a Diga?
Não, Federação.
Acho que foi a Federação Espanhola que tomou esta decisão. Foi o
Luís Rubiales.
Rubiales, exato. Outra aberração. E, portanto, tudo isto, não ser jogada a jogo único, para eu dou de barato aos espanhóis que jogam nisto a duas mãos, mas não ser jogada em agosto, a decisão em Espanha. Não ser em Espanha, não ser jogada em agosto.
É jogada em
ser uma Final Four.
É jogar em duas mãos também porque é na casa de um e na casa do outro, não é? Portanto,
sim.
Tem
exato.
Outra coisa boa, não é?
Exatamente.
Ao mesmo tempo também.
Portanto, lá está, permites, ao jogares a duas mãos e ser em Espanha, permites que dezenas de milhares de adeptos de cada um dos clubes consiga presenciar a final. Portanto, todo este conjunto de ser agora em janeiro, de ser na Arábia Saudita, até podia ser em Marrocos, como tu disseste, também não concordei com o ano passado fazer Marrocos. Para mim, não é que concordo menos, mas sim, claro, é mais perto de Espanha, mas não concordo, ponto.
E não foi em janeiro.
E não foi, pronto, não foi em janeiro, exato. E esta Final Four, esta aberração que é esta Final Four, pá, não faz sentido nenhum. Eu só espero que as cabecinhas iluminadas da Liga e da Federação Portuguesa nunca se lembrem de fazer uma coisa dessas. Também não temos visibilidade para isso e neste caso felizmente não a temos.
Deixa-me passar só a palavra ao guarda.
Sim.
O nosso representante espanhol. Agora já não, agora já está cá, mas está muito a par daquilo que se passa em Espanha. Pai, para te perguntar, em primeiro lugar, até que ponto é que a Supertaça é uma competição que é vista aqui como em Portugal, a Supertaça Espanhola, se é ou não é vista como é em Portugal, que é uma competição, independentemente de tudo, não é a Taça da Liga, mas é uma competição menor, a não ser que haja um Benfica Sporting, Benfica Porto.
Um Porto Sport, que sempre, ou não sei que é um clássico.
Sim, mas mesmo assim... Mesmo
um
assim,
Braga, acho, um mesmo, Vitória, sim, um sim. Barulho, sim.
O que eu quero saber é, se em Espanha é vista da mesma forma, e se uma competição destas ser feita em janeiro, com todos aqueles entraves que o Azevedo acabou de falar, ainda torna a coisa menos apelativa para o adepto, não é?
Pá, a Supertaça Espanhola acaba por ser como em Portugal. Não oferece grande prestígio a quem a ganha, mas acaba sempre por ser empodada por quem acaba por vencer. Se é um Barça-Real e o Barça ganha ao Real, ou o Real ganha ao Barça, claro que vai-se fazer valer desses favores, mas quem perde também não fica muito preocupado, porque o que importa é o campeonato. Isso já era, podíamos ver no tempo do Cristiano Ronaldo e do... principalmente do Ronaldo contra as equipas do Guardiola e depois dos que seguiram. Mas pá, não tem assim uma grande importância. Quanto à Supertaça ter ido para fora de Espanha, pá, se formos a ver, eu estava a ver o jogo de hoje e estava a pensar, isto acaba por ser uma consequência da internacionalização dos próprios clubes e da globalização do futebol. Não é que eu esteja de acordo, mas tu vais para o pé do estádio do Barcelona e vais para o pé do estádio do Real e para o pé do estádio do Barcelona, já estive lá muitas vezes, e tu vês, pronto, vês espanhóis, catadães, mas vês uma quantidade inacreditável de estrangeiros ali.
Estás aqui a roer, mas eu por acaso a tua opinião guarda sobre isto, por isso é que eu também quis gravar este episódio, pelo menos com vocês os dois, porque sei que têm opiniões vincadas sobre o tema, mas essa é a tua opinião, eu já me tinhas falado sobre isto. Pá, e eu gostava que tu falasses mais sobre isso, porque...
Sim.
O Azevedo, eu percebo a tua opinião, Azevedo. E eu acho que é a minha.
Não, eu não concordo.
É isso. Mas,
sim,
ou seja,
mas percebes.
Mas essa... há um lado que o guarda está a explicar e vai continuar, que, pá, que efetivamente é o lado do negócio do futebol e daquilo que é a sua globalização.
E é verdade. E tu, eu costumava dizer muitas vezes, pá, que o Barcelona é um clube gigante e é indiscutível. E eu gosto do Barcelona, pronto. Mas, pá, é um clube sem alma. Não tem aquilo que é os adeptos e o amor do clube. O amor dos adeptos pelo clube não existe de uma forma como aqui, por exemplo, nós vemos, sei lá, o Vitória, os adeptos de Guimarães são do Vitória, aquele fervor clubístico ali pelo clube. O que é que eu já vos disse, que foi o meu entender acerca do Barcelona, eles veem aquilo como uma seleção, os catadães.
Uhum.
E se calhar, tal como nós somos apegados à seleção de Portugal, mas pá, é de 4 em 4 anos, eles se calhar é contra o Real Madrid, contra as equipas de Madrid.
Uhum.
Porque se há uma equipa ali de um... Os gajos chamam Pueblo, ali às freguesias, de uma periferia qualquer, que joga contra o Barça, eles até preferem que a equipa mais pequena ganhe.
Okay.
Estás a perceber? Uhum. E então, aquilo acaba por ser... entre aspas, comido pelos estrangeiros todos, tu chegas ao pé e depois os valores são exorbitantes, é um clube absolutamente turístico. E então, em vez de chamar esses adeptos ao Camp Nou e aos diversos estádios da Liga Espanhola, pá, vão à procura deles.
Uhum.
E acaba por ser isso. E o Real é outro fenómeno, e acho que mais antigo até que o Barcelona. E o Atlético, agora fruto do crescimento que tem tido, também começa a ser assim, muitos adeptos estrangeiros, pá, nada contra, mas chineses, japoneses, indianos, asiáticos sauditas,
uhum.
pá, destes países assim menos, com menos cultura futebolística, ou pelo menos com menos equipas que sejam potências.
Com menos história, sim.
Sim, sim, e acabam por se ligar a essas equipas. E eu lembro-me que ia muitas vezes comer, depois de jogos de Barcelona, comer fora. Em Barcelona, em Espanha, janta-se muito tarde e às vezes os jogos do Barcelona acabavam às 11, eu ia jantar e apanhava a malta que vinha do jogo, Cascóvia, não sei o quê. Quantos é que achas que ouvia falar espanhol ou catadão?
Claro.
Muito poucos.
Claro.
E acabava por ser às vezes alemães, holandeses, ouvias, pá, pessoal, uhum. todas as nacionalidades, menos catadães ou espanhóis. E é um fenómeno que eu, não concordando, eles já o ano passado tentaram, por isso é que eu falei da Liga, porque pensava que tinha sido Javier Tebas.
Ah,
tentaram levar os jogos de campeonato para Miami e não conseguiram, e este ano meteram estes dois jogos, estas quatro equipas na Arábia Saudita, e
certo.
Pronto, não é novo, e talvez já se faz há algum tempo. O formato é que é inovador, pá. Nós enquanto românticos do futebol não gostamos.
Eu vou dar uma opinião um bocadinho polémica, sei que o Azevedo vai aqui coçar-se e já vai responder, mas...
Já estou.
Eu tenho uma opinião sobre este tema que é... Pá, pronto, é a minha. Eu sou... Assim... Eu sou muito apologista de que, pá, todos nós devemos ter o mesmo acesso à maior parte das coisas, educação, saúde, o que for. Devemos ter a mesma facilidade de acesso. E acho que o desporto não deve sair desta norma. Eu acho que o desporto devemos ter facilidade, o mesmo acesso às mesmas coisas. Agora não. Isto dizendo o quê? Que eu não tenho culpa... ou responsabilidade de ter nascido em Portugal. Um adepto do Barcelona não tem responsabilidade de ter nascido em Barcelona, e que seja isso é do Barcelona. Um adepto que vive em Jeddah, na Arábia Saudita, e que por acaso gosta de futebol desde que nasceu, efetivamente também não tem responsabilidade disso, não é? Nasceu lá, começou a ver futebol. Agora, a minha questão é esta, e isto é a minha grande crítica sobre isto, sobre este tema, pá, tanto da supertaça italiana como desta. A minha questão é que, em nome disto, em nome desta pseudo-globalização que as federações querem implementar, e a UEFA e a própria FIFA querem implementar no futebol europeu, esta globalização, em nome desta igualdade, que o fazem. Contudo, essa não é a realidade. Ou seja, assumem uma federação espanhola que, e nós escrevemos isto no Twitter, mas uma federação espanhola que já teve abertamente críticas, já teve posições críticas e bastante complicadas de entender para com lutas internas em Espanha, como é, podemos concordar ou não, e podemos concordar na forma de luta ou não, como é o caso da independência catalã, independência basca. A própria Federação já teve declarações sobre o tema, que criticou a violência, criticou em certa medida as próprias causas. Esta federação, que depois, em nome da globalização, assume contratos com o Ministério dos Esportes de um país como a Arábia Saudita, que não é propriamente um país
exemplo
no que toca à democracia e aos direitos humanos. Isso é que realmente me chateia aqui. Ou seja, não me chatearia se fosse padrão haver jogos lá. Vou explicar. E só por uma razão, porque eu acho que... Pá, há outras formas de globalizar o futebol? Mas a mim não me chocaria, não era uma coisa que me chocasse. O que me choca aqui é nós estarmos perante a pura hipocrisia, não é? Estamos a globalizar e a levar para um país pouco desenvolvido no que toca a futebol, porque estas pessoas também têm direito a conhecer e a ver o Messi, e a ver o Hazard, que por acaso não foi, e a ver o Vinícius, e a ver o Félix, e a ver esses jogadores todos. Mas depois, efetivamente, não é por isso que vão para lá. Vão para lá porque há um negócio por trás, que é aquilo que realmente me incomoda no futebol, que é, não é a crítica, que eu não estou a criticar ir-se para um país pouco desenvolvido, mostrar às pessoas o que é o futebol europeu. Também há aqui, pode haver aqui outra questão, que é
estás a dizer pouco desenvolvido a nível de futebol, certo?
Obviamente, sim. Obviamente. Isto também podemos estar aqui a falar um bocadinho uma nova colonização, no sentido em que nós os europeus que temos isto muito desenvolvido vamos àqueles países e mostrar-vos como é que se faz.
Mas isso acaba por ser, eu percebo o que estás a dizer, o que estás a colocar em dúvida é ser a Arábia Saudita.
Por exemplo?
E tudo o que acarreta por trás, claro. Que já são outros temas.
É isso, tens razão.
Mas agora, desligando disso, pá, é um bocado difícil de tendo em conta os países que
são. Eu admito que não consigo desligar-me disso, mas essa é só por isso. Essa
agora imagina, o Azevedo é dos Lakers, né? Mas pronto, mas pronto, eu gosto muito e tu também acompanhas a NBA. Uhum. E eu fico todo contente quando os gajos se lembram de fazer dois jogos.
Lá está.
Agora já é só um.
Olha, por exemplo, o exemplo com o beisebol também. Eles também vão fazer um jogo a Londres, vão fazer uma série de jogos a Londres. Entre Boston e New York, são as equipes,
exatamente.
Yankees e os Red Sox.
Vinham,
a malta fica toda contente.
Vinham fazer dois jogos a Londres, agora passou só um e às vezes são jogos que não lembrou ninguém.
E como é que é o basquete europeu?
Pois, é pá, em Portugal então, coitado.
Claro.
Vais para a Espanha já é melhorzinho. Mas eu fico todo contente, é pá, os gajos vêm cá e vou logo ver o preço dos bilhetes e as viagens e se dá para isso, não há, e se apanho o bilhete, pá. Agora, se eu vejo que é esse o caso na Arábia Saudita, eu acho que não, até porque o estádio nem enche.
Claro. E, aliás, muitos e essa é outra questão, muitos bilhetes foram oferecidos a adeptos locais, muitos bilhetes
sim,
oferecidos.
Sim, acho que era metade,
ao que parece, o que surge é que o Atlético vendeu nas suas bilheteiras 50 bilhetes. Pronto, mas podem ser números exagerados, mas acredito que
não,
tenha
ontem
sido.
Não, ontem eu ouvi entre o Valência e o Real Madrid foram 60 entre os dois.
Pois. E estamos a falar de, eu não sei qual é que era o preço dos bilhetes, sei que o preço dos voos andava acima de 1000 euros,
1200, pá, pronto, pelo menos esse preço.
E aí, pá, eu percebo, por exemplo, eu não daria, pois
pá, e para ver uma supertaça, como eu já disse, é uma competição menor lá como é cá, pronto. Claro. E nós temos o exemplo este ano, o Benfica deu 5-0 ao Sporting e já pouca gente se lembra disso. Lembram-se, mas não.
Sim, se calhar valorizaram mais o campeonato.
Exatamente, era mais valorizado.
Lembram-se
que
foi o Benfica Sporting, porque se fosse um Benfica, sei lá, ou não, outras equipas.
Sim,
se não fosse um derby, neste caso.
Pois. Não, e mesmo assim foi coisa do momento e o próprio Laje acabou por diminuir. Exatamente, desvalorizar o resultado em função de um jogo de pré-época, que é.
Eu. O Maia, quer dizer, tu guardas, explicou bem aqui aquele ponto.
E tiveste
experiência lá, portanto, no terreno, digamos assim, lá em Barcelona, portanto, sabes perfeitamente do que estás a falar a nível de envolvimento.
Sim, isto nem é preciso ter vivido. Exato. Lá, tu basta passares uma semana de férias para veres que és bombardeado constantemente em qualquer ponto turístico de vendedores oficiais do Barcelona,
sim.
A darem-te bilhetes.
E lá 2 dias e sentes isso.
Não, e vais à loja e eles, olha, isto é X euros, levas qualquer porcaria e amanhã não queres ir ver o jogo.
É,
então é com quem? Pronto, quanto é que é? 120 euros.
Isso a mim, o que eu acho é, e os CEOs dos clubes todos, se me ouvissem dizer isto, diziam que eu seria um leigo, e sou, mas gosto mais de futebol do que eles. O que eu acho é que tantas questões do envolvimento em torno do clube que tu guarda disseste, como as questões políticas que tu, Maia, também aqui alavancaste. Para mim isso está tudo para trás das costas, na minha opinião, logo à partida, porque logo à partida isto para mim não faz sentido.
Uhum.
Claro que eu, se racionalizar um bocadinho, eu percebo, claro, eu percebo que haja ali interesses económicos, percebo que haja ali interesses de expansão de marca, percebo que haja ali, mesmo que seja travestido do que tu disseste, do levar isto também a quem gosta do nosso clube e não está aqui em Espanha, percebo isso tudo, mas efetivamente... Então quer dizer, quem tem culpa disso são os adeptos do Barcelona de Espanha. E são os adeptos do Benfica, do Sporting e do Porto em Portugal.
Mas esses adeptos têm 30 jogos por época.
Mas esses adeptos têm a verdadeira paixão pelo clube. Epá,
isso, pronto, eu acho que isso é um bocadinho.
Eu também gosto muito do Liverpool.
Eu acho que isso é debatível.
Também gosto muito do Liverpool. Epá, mas nunca me chorei, digamos assim, nunca me queixei por não. Epá, já vi o Liverpool cá em Portugal, por acaso.
Mas só se vê.
Epá, é diferente.
Estás a falar com...
Vocês deram um bom exemplo do baseball chegar à Europa.
Deixa-me dizer uma coisa. Estás a falar num berço de ouro, não é? Tu estás a falar num país onde tu facilmente de carro, vais à Espanha e vês o Barcelona e vês o Real, ou vais rapidamente de avião, vais a Londres e vês um jogo de uma
equipa. Isso é gostas da vida, isso aí é como tudo.
Tudo bem, mas se, para mim é a única questão, é para mim se essa fosse a razão, eu perceberia.
Claro, mas é o que eu estou a dizer. Ou seja, eu concordo contigo, acho que isso é travestido, como é óbvio.
Pronto, se a razão fosse.
Se a razão para a frente, mas não é.
Mas tu achas que essa é uma razão plausível?
Eu também acho que não seria.
Não seria uma razão. Pronto, é aí nós discordamos. Eu acho que
seria. Eu acho que não seria. Eu acho que para isso já existe a International Champions Cup.
Que não é nada.
Pá, mas vêm lá os craques, pronto. Vêm lá os jogadores que gostam.
Pronto.
É pá, percebes? A mim faz muita confusão tu privares um adepto, por exemplo. Não vamos falar de Portugal, porque Portugal deste sempre, pá, é um país pequeno, queres ir ver um jogo ao Norte vais, queres ir ver um jogo ao Algarve vais, pronto, ok. Mas um adepto do Barcelona, de uma dessas quatro equipas que está agora na Arábia Saudita, porque é disso que estamos a falar, repara, tu vais negar a um adepto que contribui muito para o teu clube, porque paga bilhetes todos os jogos para ver o teu clube e depois tu priva-o de ver um jogo destes.
Percebo isso.
Um adepto que compra o lugar cativo, um adepto que vai aos jogos fora, que a Espanha não é dessa tradição, mas pronto, mas percebes? Um adepto acérrimo do Valência que está sempre numa estalha, pá, de um adepto do Atlético, que mesmo assim são dois clubes que ainda não estão tão.
Mas isto, por exemplo, não é levar o último jogo do campeonato para o Dubai.
Mas seria quando fizesse isso, mas valia fechar os campeonatos, não é?
Pronto, tens uma opinião muito conservadora sobre
isso. É pá, sou muito nisso, é verdade, mas é assim, eu percebo tudo o que vocês disseram até agora. Isso é, o guarda explicou aquilo, ele também não concorda com essa visão. Ele percebe essa visão e vivenciou isso. Sim. Mas não concorda. Se ele fosse adepto do Barcelona, eu também não gostaria.
Não,
a questão é essa, estás a ver? Se calhar se perguntássemos cá aos portugueses, olha, imaginando que Portugal tinha toda uma outra expansão a nível futebolístico, se dissesse, olha, tu adepto do Sporting, do Benfica, do Porto, do Braga, do Vitória, agora tens de pagar 1.000 euros para ir ver o teu clube à Arábia Saudita.
Não, a minha questão aqui é que eu sou apologista de aproximar os países nesse aspecto. Sou internacionalista nesse aspecto. Agora, calma.
Certo.
O que quer dizer? Sou internacionalista nesse aspecto. Acho que os países devem. Não deve haver uma discrepância tão grande da Europa e talvez da América Latina, mas da Europa.
A nível de cultura futbolística para o resto.
Para o resto.
Sim.
Agora, a minha grande questão aqui é. Sob que moldes é que nós estamos a globalizar o futebol?
Imagina, parece a minha questão. Até porque tu meteste aqui a questão política ao barulho, e bem, na minha opinião, porque eu concordo contigo nisso.
Essa eu não consigo afastar.
Imagina que esta Final Four era no Japão. Apoiarias? Ou não te faria tanta confusão?
Depende, não sei, imagina.
Eu digo o Japão porque é um exemplo a nível civilizacional.
Se a questão aqui, isto vai ser sempre uma pescadinha, como é que é? De rabo na boca.
Sim.
Não é? Porque é. Eu, no fundo, eu nunca sei quais é que são os interesses que estão envolvidos, não é?
Claro.
Claro que a Federação Espanhola aceita ir para a Arábia Saudita por uma questão de dinheirinho. Óbvio.
Por acaso esses valores foram publicados.
Não, o que nós tínhamos...
80 milhões.
O que eu encontrei foi 27 milhões neste ano, mas acho que é uma espécie de um contrato a 3 anos. Mas tinha um artigo no The Guardian, que eu confesso ainda não tive tempo de lê-lo como deve ser, em que explicam mais ou menos aquilo que... Explicam bem o que é este negócio. Mas a ideia é continuar, não é só este ano ser a Espartaça.
É para se ganharem...
É 3 anos, como
3 anos. Só 27 milhões por ano, eles vão ganhar mais do que... Que a Federação Portuguesa ganhou com o Euro, com a conquista do Euro.
Vocês referiram um ponto há bocado muito bom que foi o guarda disse: pá, os estádios não estão cheios e metade são bilhetes oferecidos. Pá, já viram que
a Spartak italiana está cheio.
Sim, já vi, mas também é um estádio mais pequeno, acho eu.
Sim, não tem essa. Acho que é uns 70 mil também.
A facada no peito que é nos adeptos destes quatro clubes. Meus caros, vocês querem ver este jogo, têm que pagar quase 2 mil euros entre tudo.
Claro, isso sim, sem dúvida.
Mas quem está lá, nós oferecemos. Epá, isto para mim...
Sim, eu percebo isso.
Pronto.
Epá, mas mais do que os estádios não estarem cheios, o que me faz confusão é que, por exemplo, ontem no jogo do Real, o Real Madrid ganhou e ganhou bem. Não sei, e depois eles chamam os adeptos. Plástico, sim. Que estão no. E a festejar e a cabia. Pá, estão-se a cagar.
Opa, não tinha.
Olha, não pode.
E tu aí, por exemplo, aí vês. É um bom barómetro para veres a dimensão de um clube a nível internacional. Pá, não tinhas. Cada vez que o Valencia tinha a bola era só subir. Não tem dimensão internacional nenhuma. Já teve alguma.
Mas não tem muito.
Não tem. Ao pé destes três, o Atlético.
E mesmo o Atlético.
Em terceiro.
Sim, ficava.
E depois é Barça e Real os dois. Pronto. Deixa-me só acabar a minha intervenção dizendo assim. A Supercopa Espanhola de Espanha, para não ser a Supercopa, tinha que ser jogada no Mestalla e em Camp Nou.
Ok.
E o estádio enchia,
pá, e tinha os estádios cheios, tinhas grandes
estádios.
E atenção a uma coisa.
Mas não tinha estádios cheios.
Atenção, a Espanha, Espanha
não. Tinha, mas era de estrangeiros.
Não concluo assim, faço aqui um parênteses. Que é, nós estamos a dizer, e tu disseste isso bem, temos muito turista a ver o jogo, pá, isto são tudo reflexos da globalização.
Portugal também tem.
Já vale, e Portugal também vai ver isso. Vais ver jogos ao falar do Alvalade e... E percebes muito isso.
Mas já começa a ter aquela é uma
aquele o turista do futebol mesmo que vem.
Sim,
exatamente.
Que vai, que até muita gente conheço, porque já
ou como nós também fazemos.
Já vi no YouTube e tudo mais. E, pá, a malta que já veio só ao Porto e foi a Guimarães ver um jogo.
É, exato. Depois voltam para casa.
Pá, isso faz parte.
Claro, isso faz parte.
Mas
a questão aqui é isso. Nós podemos dizer que em Espanha não há assim tanta paixão. Eu por acaso discordo, porque se nós formos ver, até à década de 90, se tu fores ver vídeos de jogos do Campeonato Espanhol, da Taça do Rei, atenção, havia grandes ambientes nos estádios espanhóis. Isso foi-se perdendo precisamente por esta internacionalização e globalização do futebol.
Ainda tens grandes ambientes entre espanhóis.
Para mim é globalização, o problema não é a globalização.
É a mercantilização.
É a mercantilização do futebol. Isso também é como.
E tens a globalização é feita através.
Tens bons ambientes em Sevilha, no País Baixo,
no Cavalhacano,
em Israel, no Mestalha também tens.
No Betis.
Não, mas Sevilha inclui os dois.
Mas mesmo o Barcelona e o Real, que são os dois exemplos maiores, têm adeptos que são mesmo
não é tanto como é.
E há lá uns índios do Barcelona, cuidado.
Sim,
já há um bairrinho ao pé do estádio, se passas por lá, tens o azar de passar com uma camisa do Real Madrid, coitado de ti.
É.
Agora, pá, é muito para o turista e é isso. E os estádios estão cheios de turistas.
É. Então, eu queria fazer uma pergunta para concluir.
Deixa-me só finalizar isto. Falaste do jogo ser em Mestalla e no Camp Nou a ser em agosto. Pá, ia estar certamente cheio de turistas, porque são duas cidades altamente procuradas para férias de verão, que têm praia calor e boa comida.
Mas tu que és um conservador,
mas aí tinhas 70% do estádio ia ser do Barcelona em campo, não? De aficionados do Barcelona.
Acho que estás a dizer isso sem ter a certeza que estás a dizer.
Não tenho dados aqui, não.
Lá está.
Não tenho dados, mas
não sabemos.
Mas deduzes.
Era menos artificial. Achas que seria menos artificial?
Opa, era muito mais puro.
Sim.
Mas eu não sou uma cavalgadura, que eu se pensar um bocadinho eu percebo perfeitamente porque tudo isto é feito. Percebo as razões que nos mandam para os olhos, digamos assim, e percebo as razões que estão submersas a isso. Percebo tudo isso. Só não concordo. Isso.
Ok. No mês que se revela decisivo para as 4 melhores equipas de Espanha, não é? Melhores, no sentido de lugares, classificações normais.
Ah, sim.
Sim. Com as competições europeias aí à porta, o campeonato espanhol ao rubro, no que toca à liderança, apesar do ponto de vista futbolístico, já discutimos, vamos falar sobre isso, as coisas podem não estar assim tão boas, mas a minha questão tem duas, uma que é para passarmos para a parte mais desportiva e a outra é só em jeito de brincadeira. No mês que se revela tão, tão importante para a época, acham que fazia sentido, ou melhor, primeiro, acham que isto é só na realidade, encher cofres, a Federação encher os seus cofres, e se, pronto, e se vamos continuar a tirar areia dos desertos para os nossos olhos? Isto é a primeira pergunta, ou seja, acham que isto é simplesmente, isto é para serem breves, acham que isto foi apenas e só por razões financeiras e monetárias, e também por haver ali um certo lobby político das instituições? E segundo, isto é mais para o Pedro Azevedo, então, se por acaso o segundo posto algum dia for convidado pela Federação Portuguesa de Futebol a ir assistir a um Braga Rio Ave, Supertaça, em Tanger, tu não vais? É isso?
Por acaso não sou fã da comida marroquina, magrebina neste caso, mas iria com todo o gosto. Iria.
Porque és convidado!
Não é isso! Lá está! Lá está! Porque sou convidado!
Mas exatamente!
Isso, mas repara uma coisa, mas isso é como tudo. Eles têm os estádios cheios lá na Arábia Saudita porque ofereceram bilhetes.
Uhum.
Porque se não oferecessem, não teriam.
Uhum.
Portanto, mas para mim o problema é logo ao início. É um ponto, o ponto de partida é o problema para mim.
Okay.
Portanto, respondendo à tua primeira pergunta,
irias com todo o gosto.
À segunda, iria com todo o gosto.
Sim.
Respondendo à primeira, acho que sim, foi só motivos financeiros e quiçá políticos. Não se pensou nos adeptos, não se pensou nos jogadores, não se pensou, ou seja,
na época,
não se pensou na época, não, aqui, não, aqui só se defendeu, a única defesa possível aqui é uma defesa económica, porque não se defendeu o bom futebol, porque os jogadores saem prejudicados disto, com viagens de milhares de quilómetros para aqui e para ali, uhum. quando tem uma Liga Espanhola, como disseste ao rubro,
competições europeias.
E competições europeias aí a aparecer, portanto prejudica-se o futebol, prejudica-se a aficione, pá, não, foi só motivos
económicos. Apesar de eu achar que a Federação Espanhola não deve propriamente andar a prestar dinheiro como pão para a boca, mas...
Quando tens um negócio, claro. Queres sempre procurar mais.
Claro, 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 claro. Sim, mas uma federação, que eu saiba, uma federação é um... Por acaso não sei, sei que a Federação Portuguesa é estatal, a Espanhola não sei, mas acredito que também seja.
É
a
Real Federação.
Pronto, mas isso são outras questões.
Mas ou mais, já agora,
não importa.
Se por acaso fosse tomada, eu, por exemplo, eu aqui sendo radical outra vez, eu não costumo ser muito radical, mas hoje estou a ser.
Tu costumas ser muito radical?
Ah, achas?
Sim, acho que sim.
Ok. Então, continuarás.
Acho que as tuas opiniões são muito vincadas e radicalmente.
Ou é radical ou é politicamente correto.
Se fosse presidente de um destes quatro clubes,
uhum.
é assim. Eu, por exemplo, não sei se não marcar. Imaginando que os clubes em Espanha funcionam como um Benfica, como um Sporting, como um Porto, que tem assembleias gerais e blá blá blá.
Sim, mas.
Eu não sei se não marcava uma assembleia geral extraordinária e não dizia, meus caros, compactuam com isto, vamos jogar ou não participamos nisto. Eu era muito gajo de ser presidente de um clube destes quatro não participar.
Sim,
não,
mas me recusar a sair. Mas se o CEO ou o CFO dissesse, oh Pedro, pá, podes querer isso, mas nós vamos receber X e Y que nos dá muito jeito, tu tinhas que ir atrás.
Teria que pensar muito bem.
Posso dizer, não pelo menos no
exato.
Pelo menos no Barcelona há assembleias gerais e são muito mais apertadas para ir do que é aqui. Porque tu, para ser sócio do Barcelona, tens de ter alguém com um grau de parentesco a ti, que já seja. Ou um avô, ou um...
Isso é sempre um pai,
ou então tens uma carta de recomendação. Tu queres ser sócio do Barcelona, não podes, nem por correspondência, nem nada.
Portanto, Pedro Azevedo não pode ser presidente do Barcelona, não, portanto, nunca vais
também ter. Também não seria interessante.
Nunca vais ter
nenhum. Eu não sou um fã do Barcelona.
Ok, pois é, tu és não és do Farsa.
Pois fiquei contente com a vitória do Atlético Madrid.
Aguarda, isto é só para encher os bolsos à federação?
Sim, para mim também. Não, em termos desportivos não tem interesse nenhum. Okay. Para os jogadores e.
Nem para os jogadores, nem para os adeptos, nem para os clubes.
Então, se não tem interesse esportivo, estamos aqui o episódio, é isso?
não, já que se jogou.
Tem mais interesse para nós do que para os jogadores.
Já que se jogou.
Eu por acaso hoje percebo isso que estás a dizer, mas eu por acaso hoje achei que achei o Atlético, o Barcelona, bastante rasgadinho e bastante.
Sim, foi competitivo.
Ah, claro.
Que foi competitivo
com ontem não achei, porque acho que o Real
não achaste
o Valencia teve muito em baixo, né? O Real controlou o jogo fácil.
O Real sim, foi fácil.
O Atlético Real da pré-época também foi competitivo para o Atlético.
Pois.
Para eles foi
6-2, não foi?
Tens razão. Sim. É bem visto.
7-3.
Então aí no domingo quem é que vai ganhar isto?
Real.
Achas que o Real não dá hipótese ao Atlético?
Acho que o Real está na melhor fase da época e o Atlético se calhar rebentou-se hoje.
Sim.
Pá, eu acho que o Real por acaso teria que ir ouvir os episódios todos, que também vos aconselho a quem ainda não ouviu os outros episódios a ouvirem, mas
vão descobrir algumas perlas.
Eu não me lembro de falar do Real, lembro-me de falar mal do Chelsea e de saber que agora gosto muito do Chelsea, apesar das coisas não estarem propriamente bem, mas gosto do Chelsea. Acho que foi o clube que eu mais critiquei na pré-época. Mas o futebol é o que é, né? E nós também temos de dar a mão à palmatória quando nos enganamos. Agora, eu não me lembro de ter falado do Real, mas o Real está-me a surpreender bastante pela sua solidez. Acho que é uma equipa muito sólida, pá.
Epá, concordo contigo.
Muito sólida. E não levaram agora, não sei, e sou sincero, não sei se não há aqui alguma jogada de bastidores para não se levar o Benzema. Ah, estavam zinados, ok. Pá, mas senti que houve ali qualquer coisa que, olha, estás aqui tocado, não vais. Percebes o que eu estou a dizer?
É, sim.
Não foi, e não sei se vai ser preciso. Porque eu acho que o Real está mesmo muito sólido. Muito engraçado uma coisa que eu li no Twitter. Parece que houve aqui uma mudança. Chegámos a 2020 e o Real e o Barcelona estão completamente ao contrário. Ou seja, o Real joga com 5 ou 6 médios. Tipicamente meio campo. Né? Jogadores pouco...
De controlo.
Pá, o Valverde é...
É o Valverde.
É a minha revelação neste momento da época. Naquilo que é...
Ah, pensei que ias dizer o Ernesto Valverde, porra, já estava aqui.
Não, o Fede
Valverde. Sim,
acho que é um jogo. Acho que faz muito lembrar o... Eu não sei, ontem fez-me tanto lembrar o homem do Chelsea, que também era do Real, o croata. Ajudem-me.
Kovacic.
Faz-me lembrar no transporte de bola, não sei porquê. Porque o Valverde não é muito rápido também. E é um tipo que transporta muito bem. Acho que vai ser melhor jogador que o Kovacic. Mas faz-me lembrar. faz-me lembrar e fez-me lembrar porque o Real. Porque, sim, mas eu acho
sim,
que o
Valverde. Sim, acho bem que digas isso.
É a minha opinião.
Claro.
E acho que o Valverde tem uma coisa muito engraçada que é. Tornou-se muito discutível naquele 11, incluindo. Senta muitas vezes o Madrid. E ontem, curiosamente, eu ouvi o 11 e pensei: pá, mas como é que ele vai jogar desta forma? E depois a equipa entrou em campo e bem montada, claro. E o mérito do Zidane tem esse mérito com o Real. Eu não sei se o Zidane alguma vez vai conseguir treinar outra equipa como treinou o Real.
Mas o homem ali, de facto, sabe.
O homem é um gestor de egos brutal e mete-os a jogar nas posições certas. E eles estão sempre muito equilibrados, uma equipa muito equilibrada e está muito sólida. Uma equipa muito sólida. E foi sem Bale, sem Benzema e sem Hazard. E o Valencia não apareceu em campo. Então, o Valencia não caiu desfalcado.
Com o Marcelo no banco, já vai
também
ser
entrou
normal.
O Rames também entrou.
E pá, entrou mal.
Marcelo no banco, Mandia, tipo,
os gajos.
O verdadeiro Mandia é este, afinal. O verdadeiro jogo de futebol é este Mandia.
Eu
é
gosto
outro.
Mais deste.
Este é melhor.
Eu gosto mais deste.
O outro tem mais internet.
O outro é mais para as redes sociais. É.
Mas pronto.
Sim.
Quem é que vai ganhar domingo?
Falta a dizer, não é?
Eu não disse.
Tu disseste que é o Real, não é?
Real Madrid, para mim.
Pá,
eu mandei um tweet estava o jogo 2-1, melhor, tinha sido anulado o 3-1.
Sim.
Eu mandei um tweet a dizer que o Simeone parecia que tinha perdido mão para estes jogos e depois ganham o jogo 3-2. Quer dizer, portanto, tudo o que eu disser aqui não vai valer muita pena. Portanto, apesar de eu achar que o Real está mais forte, eu acho que se há equipa que vive para os jogos com o Real, mais que o Barcelona até neste momento, é o Atlético. Isso.
Só que por acaso o Real até acaba por,
sim,
por ganhar o Atlético,
certo,
não é?
Claro, certo.
Mesmo jogando pior ou melhor.
Sim.
Epá, eu não olha, não consigo.
E acho
dizer...
que a vitória, acho que a vitória de hoje para o Atlético, desculpa estar a interromper, acho que a vitória de hoje para o Atlético é muito moralizadora, não é?
É?
Acho que é a primeira grande vitória da época.
Era isso que eu ia dizer agora, que é.
Sim.
Eu, por feeling, se calhar acho que o Real vai ganhar. Até porque fico com mais atenção ao jogo do Real e o Real tem, como vocês disseram, está num bom momento. O Zidane encontrou ali um equilíbrio na equipa. A equipa, o Real, marcava muito e sofria mais, ou sofria tantos, ou sofria muitos também.
Uhum.
E agora não, acho que é a melhor defesa da Liga, não tenho a certeza do que estou a dizer.
O Courtois está neste momento
a dar no top dos menos batidos.
O Courtois, se não sofrer um golo no próximo jogo do campeonato, bate o recorde do Real, acho eu.
Pronto.
Jogos seguintes, acho eu.
E o Valverde é muito importante nisso. Mas pronto, se para ir à tua pergunta em concreto, sim. Tenho o feeling que o Real vai ganhar porque está num melhor momento, porque está vindo a jogar melhor que o Atlético, mas tu acabaste de dar um lado muito importante, quer dizer, o Atlético acaba de ganhar de virada ao Barça.
Sim.
E portanto vai com motivação nos pincas.
Olha,
é um derby.
Não deixa de ser engraçado que é a melhor defesa a par do Atlético.
Sim.
As duas com 12 gols sofridos.
Comum no Atlético.
É o Real e o Atlético?
Yeah.
Mas o Atlético tem marcado poucos gols, não é?
Sim, o Atlético tem 22 gols. Tem 22 golos marcados e pá, dos ataques mais
22 claros. Golos marcados em 19 jogos. Só uma coisa, o Valverde, engraçado. Eu gostei muito de ver o Valverde. Pá, eu acho que não estou nada enganado em relação a isto, não estou. O Valverde jogou. Eu gostei muito dos momentos em que ele jogou na Copa América.
Sim, nós falamos sobre
o Uruguai.
Há um episódio em que nós falamos sobre o
Uruguai. Adorei. Adorei o gajo, de facto. Acho que é um verdadeiro 8. E é engraçado que ele na Youth League. Lembrarmos de ver jogar na Youth League há uns anos, há uns 3, 4 anos. Olha, vai haver gajo já contra Félix e jogaram na Youth League um contra o outro há uns anos e era cada um o craque da sua equipa.
Mas por acaso não achei que o Valverde fosse.
E ele era camisola 10, capitão dos Júniors do Real e jogava mais à frente.
Uhum.
Jogava como o médio mais ofensivo do Real na altura.
Sim.
E tinha. Não é?
Ele agora também está a jogar como médio mais ofensivo.
Também, sim, ontem não jogou. Por exemplo, ontem pensei que ele ia jogar mais nesta linha de 3 atrás e acabou por depois estar mais.
Sim.
Ele mais sobre a direita, sim. Mais à frente. É um jogador muito interessante, eu gosto muito do Valverde. Acho que o Zidane foi uma boa cartada do Zidane apostar neste momento.
Há um jogador que eu tenho de há muito tempo, gosto muito dele, que é o Isco.
É pá, sim.
E ontem voltámos a ver o perfume do Isco que eu não vi há uns tempos. Quer dizer, eu tenho por acaso visto alguns jogos do Real e o Isco tem vindo a fazer uma época. Pá, até se falou no início do ano que ele ia sair. E,
uhum.
Mas ele agora parece finalmente ter. O Zidane parece ter encontrado. O Zidane às vezes
não,
parece.
O Zidane é o que melhor gera o Isco.
Parece que demora um bocadinho a arrancar e depois começa a colocar os jogadores ali na posição certa, o tempo certo, o tempo de jogo certo. E depois as equipas estão muito equilibradas. E é uma coisa interessante, e ainda por bocado estávamos ali à porta do guarda, espero que ele nos abrisse a porta. E estávamos a ver o golo, os golos do Atlético. E os golos do Atlético hoje, e os golos que marca e os que sofre, Pá, erros defensivos básicos. O Atlético sofre golos como parece, não, parece que nunca sofreu, que em transições, em transições defensivas.
Mas havia o Messi que estava chateado.
Sim, mas por exemplo, mas o 2-1. O 2-1 é um golo que o Atlético nunca sofreria. Fazem mal a primeira linha de pressão, olha, e depois são comidos
de
transição rápida. Ou faziam falta.
Não coloco isso em questão, mas agora esse gol vem na jogada imediatamente a seguir a um gol anulado que o jogo teve parado 4 ou 5 minutos por causa do VAR.
Certo, é verdade.
Pá, isso chega para desconcentrar os jogadores, arrefecem, pá, e depois em termos...
E desconcentra mais quem não tem
gol. E desconcentra, e o gol ser imediatamente a seguir eu não consigo dissociar, porque o Atlético não leva mas aquele gol.
Sim, não costuma levar esse gol, por isso é que eu achei. Agora, o que eu acho no Real, que é uma coisa que eu não acharia normalmente e do que tenho visto o Real, isso tem-me impressionado. Acho que é uma equipa muito compacta num momento do jogo que não tinha, que é do ponto de vista das transições defensivas, uhum. A equipa está muito mais equilibrada. E acho que ter um Casemiro em grande forma e ter um meio-campo muito compacto com Kroos e Valverde, e depois os três da frente muitas vezes variam, mas são jogadores com muita qualidade técnica, mas também são muito inteligentes a jogar a bola. Benzema, já disse isto várias vezes, é provavelmente o meu avançado preferido, juntamente com o Firmino, mas... é uma equipa que está muito equilibrada e sabe muito bem o que quer dos jogos. E, por exemplo, eu vi o jogo...
Não era assim. O Real não era assim.
E aquele jogo que eu vi, e que falámos disso na altura, contra o PSG, que eles perdem nos últimos minutos, o Real faz uma senhora exibição.
Perdem
2-1. Nos últimos minutos, o PSG faz 2 gols.
Não empatam. Foi empate.
Foi 2-2.
O Real depois empatou.
Eu estava aqui a pensar que eles não perderam.
Estava 2 do Benzema. Estava
2-0 para o Real, 2 do Benzema.
Foi?
Acho que sim.
Ok, mas sim, mas vantagem, no sentido em que perdem vantagem. E eu achei, por exemplo, o que eu acho.
E ele era perdendo, acho eu.
E um perdendo quase no final.
Eu acho que se o jogo fosse hoje, acho que o Real nunca tivesse feito gol, porque acho que o Real também é uma equipa bem mais equilibrada neste momento, está bem mais seguro de si e tem uma coisa fundamental. E tem uma coisa fundamental que não tinha, que é o Courtois finalmente ao guarda-redes.
Que o Real precisava
e que contratou e gastou dinheiro com ele.
E que nós preconizávamos para ele ser.
Eu acho que, por exemplo, o Oblak é o melhor guarda-redes do mundo. Acho que o Ter Stegen é o segundo melhor guarda-redes do mundo e acho que o Courtois, o Ederson e talvez o Alisson estão na luta pelo terceiro melhor lugar. Acho que o Courtois do Atlético e do Chelsea ia nesse caminho e acho que finalmente no Real Madrid esta é a fase em que o Courtois está a assumir.
Concordo.
Agora, acho que é muito interessante, vamos ter uma final entre dois grandes guarda-redes de futebol e que estão em grande forma, não é?
Uma questão, achas, por exemplo, é que a maneira como o Real jogou ontem com 5 médios, a maneira como o Real jogou ontem, aquilo não dá para os jogos todos. Há jogos de maior. É que o Valência não requeriu grande exigência ao Real. E há jogos em que não vai dar para ter só dois homens pelas linhas.
Mas eu acho.
É que o Mandi e o Carvalho tiveram confortável no jogo todo.
Mas eu acho.
Subiam, desciam quando queriam, como à velocidade que queriam, o ritmo que queriam. Há jogos que impõem um ritmo diferente. Sim, e os seus laterais, vou trocar primeiro que se vai defender.
Eu acho que, independentemente de tudo, e acho que.
Não podes entregar só as linhas ou atrás, é isso que estou a dizer.
Independentemente de tudo, eu acho que, independentemente de tudo, o Atlético é uma equipa melhor que o Valência, mas que aposta também muito no jogo como o Valência aposta, um jogo muito de transições, um jogo muito de tentativa de recuperar a bola e sair rápido em contra-ataques. E acho que é um 11 possível de entrar na final.
Ah, sim.
E acho que é um 11 possível, de vencer a final. Porque acho, o 11, ou seja, a disposição tática, a dinâmica que foi... Que foi imprimida, quer dizer, também o 3-0 já havia toque ao calcanhar, já havia.
Ah, claro, pronto. Isso é o Real.
Mas a verdade é que eu acho que o Atlético é até uma equipa com a qual o Real pode jogar da mesma forma.
Okay.
Enquanto o Barcelona eu acharia que não. Uhum. Acharia que seria uma equipa que teria que estar mais um bocadinho mais pá, na retranca, não gosto muito dessa expressão, mas acho que contra o Barcelona o Real tinha que apostar em ter extremos, tinha que apostar em ter jogadores muito mais verticais
do que realmente tinha.
E contra o Atlético, acho que pode-se montar da mesma forma. Agora, tenho a certeza absoluta que tanto o Zidane como o Simeone têm muitos planos para ir para este jogo.
Sim.
Têm muitos planos para este jogo. Acho que o Real parte por cima por uma questão de forma e por uma questão de momento. Acho que o Atlético, com esta vitória de hoje, de pela forma como foi, como já disseste, pode ter um palavra disso aí, tem muitos bons jogadores,
sim, moralmente chega muito reforçado.
É isso, chega muito reforçado.
Fisicamente é que acho eles deram tudo.
Mas estão sempre, não é? É aquela equipa que amanhã descansa e se calhar sábado estão a treinar outra vez. Assim um pré-jogo maroto e domingo estão logo outra vez.
Eu não acredito que eles não treinem até à final, esquece isso.
Pois.
Pá, não.
Recuperação.
Eu estou com o Simeone.
Não sei. Então, muitas vezes a melhor recuperação é treinar e jogar e pronto.
Ganhar, neste caso, ganhar hoje.
O que é que disse o Pedro Santos? Dói-te?
É verdade.
Vai fazer reforço.
É.
Olha, só uma parte, ou mais, é rapidinho.
Mas vamos fechar isto.
Zidane. É assim, eu não te vou dizer, porque se estivesse a dizer isso, estaria a ser um bocado parvo, digamos assim, desconhecido do que é o futebol. Vou dizer que é um dos melhores treinadores que aí anda, porque não é, efetivamente.
Pá, não sei o que é que significa.
Pronto, mas era o que eu ia dizer agora.
Gostava de ver
para muito contexto. Para muita malta que comenta e que escreve, pronto, tu hoje puxaste por mim, disseste que eu, afinal, até sou polémico e corrosivo, então vou dizer.
És o mais polémico.
O Zidane é um badameca ali anda. É pá, e custa-me muito ler e ouvir isso. Custa-me mesmo. Porque nenhum Badamete ganha 3 Ligas dos Campeões. Nenhum.
Sim, há tendência para isso.
Opa, é uma desvalorização brutal. Ah, tinha os jogadores, está bem, então ponham lá um pino. O Valverde. Quem é que é melhor? Zidane ou Valverde? O Valverde também tem uma equipa excelente.
Mas o Valverde também não é um pino.
Pois não, também não é um pino. Mas não é melhor que o Zidane. Pelo contrário, é pior, na minha opinião.
Sim, na minha também.
Porque o argumento usado para o Zidane naqueles anos foi sempre: opa, com esta equipa qualquer um ganha. Os carros não é bem assim. O Real teve muitos anos a ganhar a Champions.
Pá, claro que não. Claro,
isso é e se ele ganha... E se ele ganha...
Nós sabemos, tu tens analistas e tens comentadores especialistas em futebol.
Não, isso às vezes também é para elevar o Ronaldo. Claro, só ganhas por isso o Ronaldo. Agora, eu quero saber...
Mas é que os comentadores e os analistas que normalmente dizem isso não são até comentadores e analistas que gostam muito do Ronaldo. Gostam mais de outros estilos de jogo. E, pá, mas não tem mal nenhum ter essa opinião. Eu é que acho que o Zidane não é nenhum badameque, não é nenhum boneco ali anda. Sabe muito bem aquilo que anda a fazer e tu disseste uma coisa muito bem, até pode não saber noutras equipas, mas de facto o homem ali, no Real, naquele contexto que ele conhece muito bem, foi jogador dos Galácticos, eu acho que ele sabe muito bem gerir aquilo, aqueles egos, quando dar minutos àquele jogador, quando dar jogos seguidos àquele e depois pôr bem.
E acho que tens um Zidane no balneário.
E tu como jogador respeitas, é isso, é. Tu olhas, pá.
Mas eu também acho, e pegando aquilo que estás a dizer, para fecharmos isto, não sei se o guarda quer dizer mais alguma coisa, porque está aqui o Maia, o guarda e o corrosivo Azevedo. Mas aquilo que o Zidane. E é isso, pegando aquilo que estás a dizer, às vezes parece-me que muitas pessoas, e não estou a falar de analista, não estou a...
Não, pá, é isso, é o que dizem comentadores, ou seja, nós também somos comentadores.
Não interessa, o que eu estou a dizer é que eu acho que há uma generalização, que para mim é erradíssima, que o Zidane é só, e eu também já caí nela, que é que o Zidane é puramente um gestor de eggs e é por ter sido o jogador que foi, que no balneário o respeitam. Pá, não pode ser só isso.
Pois não.
Não pode ser só isso, porque há muitos outros jogadores históricos, que até podiam liderar um balneário. Vamos pensar num caso mais paradigmático e clássico, que se chama Diego Armando Maradona.
Exato.
Quer dizer, que é um jogador.
Sempre fez uma burrada.
Quer dizer, o Pelé nunca foi treinador. O Eusébio nunca foi treinador. O Cruyff foi, pronto, é outro caso. Mas o Maradona é capaz de ter sido o jogador mais badalado do mundo a ser treinador, de uma seleção sim, argentina. Sim, sim. E não bastava ter o Maradona no balneário a benzer-se e a dizer ai meus filhos. Exato. Não chegava, não é?
Eu também estou como tu, também já achei que o Zidane era só um bom gestor de homens, mas...
Eu também já achei isso.
Não pode ser só isso.
Não pode ser só isso.
E eu não sou partidário que o Real está a fazer uma extraordinária temporada. Porque eu acho que tanto o Real agora subiu de forma, como o Barcelona e o próprio Atlético
estão um bocado aquém. Isso é um facto.
Mas também tem a ver com o nível das outras equipas. Campeonato espanhol, se formos a ver...
Subiu.
As equipas
há um gap menor.
Sim.
Todas as equipas.
E isso também contribui. Agora, pá, não dá para concordar com essa opinião que o Zidane é só um gajo que anda para ali e que jogas tu e os outros amostram. Temos a ver meninos como o Sérgio Ramos e os Benzemas também não.
Yeah. Sim, não são meninos para comer
e calar. Eu acho que tu chegas a um nível como o Real Madrid e já não te cavas.
Claro.
Pá, tens sempre o teu ego.
Imagina, e por exemplo, tens um gajo como, eu acho que. À exceção do Ronaldo, não é? Porque o Ronaldo estava muito acima dos outros, era o melhor, não é? Nesta equipa do Real, por exemplo, o Hazard havia de ser a estrela, o Bale era o líder, era a estrela, mas efetivamente é uma equipa
que... É uma
coisa raríssima.
Exatamente.
Agora, podemos estar aqui a falar e chegamos a maio, não foram campeões, perderam os quartos de final da Liga dos Campeões.
Percebo que o futebol é lindo.
Agora, eu acho que o Real vai fazer uma época bastante interessante e acho que o Real vai ser campeão. Apesar de eu não ser um grande fã do Real, acho que o Real vai ser campeão.
Se o Real é campeão, não ganha a Champions.
Sim, ou uma ou outra.
E só há uma equipa que pode ser campeão e ganhar a Champions este ano, não é, Azevedo?
Só uma equipa que pode ser campeã ganhar a Champions.
Sim, uma equipa que vai com 15 pontos de avanço e que pode se relaxar até ao final do campeonato e pode ganhar a Champions.
Ah, o Liverpool, ah, claro. Pronto. Não, mas...
Como é que é? Vamos fechar isto?
Está bem.
Sim. Sim. Pessoal, mais
corrosivo.
Al Supercopa 2020.
Foi o nosso episódio sobre a Al Supercopa 2020. Espero que os mais afetados e mais politicamente corretos não façam queixa do nosso título e não considerem que o nosso título seja racista, porque não é. É só uma piada e é Al Supercopa 2020. Pá, é isso, mais um episódio. É o episódio 21. Continuem a apoiar, principalmente continuem a apoiar o Summit, continua a trabalhar muito e nós temos saudades do gajo.